CBN Rural da Tarde desta terça-feira vai falar com o presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, senhor Miguel Tranin. Boa tarde, Miguel. Muito obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos da CBN.
2013 pode ser considerado um ano bom, médio ou ruim para o setor, Miguel?
Sérgio, eu acho que foi um ano que não foi fácil. Eu acho que as indústrias brasileiras fizeram uma análise e tiveram que fazer um reestudo das suas atividades.
Miguel,
suas
Miguel, oi. Eu pediria para você falar um pouquinho mais alto, que está baixo para nós aqui, faz favor.
Tá, deixa eu. Bom, nós entendemos que foi um ano de dificuldades, mas de muito aprendizado. O setor cresceu muito, passou por uma reformulação, a crise como um todo abalou muito o setor, mas eu creio que foi um ano de crescimento pelas várias alternativas energéticas mundiais, na qual o etanol demonstra ainda sua competitividade diante dessas outras alternativas.
Bom, o etanol da cana-de-açúcar foi desenvolvido no Brasil em 1970. Na década de 70, né? E era considerado, e sempre foi considerado, a renovação como um combustível limpo, uma alternativa aí mediante a combustíveis poluentes, energias poluentes. O Brasil perdeu um pouco dessa autonomia e perdeu também espaço. Não houveram investimentos e muito se fala que o governo perdeu o grande momento de se firmar como o maior produtor de energia limpa e renovável do planeta. Isso daí, na avaliação de dirigentes que nem você, de produtores de bioenergia, como é que vê isso hoje? Estamos retomando essa possibilidade de sermos líderes novamente ou de fato perdemos o bonde da história, hein?
Veja bem, Sérgio, eu acho que o final do ano sempre nos é muito propício a fazer uma retrospectiva, uma análise de tudo que ocorreu durante o ano que passou. Nessa ótica, nós temos que olhar também a visão do governo, de produtores, de consumidores, enfim, fazer uma visão um pouco, sair um pouco de dentro do ambiente e tentar visualizar o horizonte presente e o futuro que nós poderemos ter. Surgiram alternativas energéticas de fontes, podemos dizer aí, tal qual o shale gas, o gás de xisto, que demonstravam ser uma fonte extremamente de baixo custo da alternativa energética. Isso nos preocupou ao início do ano, o setor como um todo, por essa alternativa. Mas o que nós vimos depois foi que os custos iniciais aos quais estavam projetados para esse produto demonstraram totalmente diferente, com custos muito além daqueles estimados. E isso permitiu que nosso setor crescesse com isso. Nós fizemos um compromisso com o governo de produção de mais etanol, principalmente o anidro, diante do grande crescimento da frota brasileira, e foi o que nós fizemos nessa safra. Um volume de 25% a mais de álcool anidro disponibilizados ao mercado, desde que a frota brasileira cresce 6% ao ano. Consequentemente, o consumo de combustível cresce muito. E o que nós pedimos ao governo foram algumas medidas, muitas delas, temos que reconhecer, foram feitas, foram realizadas. É claro que nem tudo aquilo que a gente esperava foi feito, mas muitas medidas foram realizadas pelo governo federal para alentar essa crise. Mas nós temos que entender que também o governo e o mundo todo, a economia mundial, passa por um momento de bastante questionamento, de bastante dúvida com relação a investimentos. Mas eu creio que o setor sai fortalecido. Muitas fusões, aquisições, houveram. É claro que é muito doloroso falar isso como dirigente, porque muitas empresas tradicionais em nosso setor no Brasil mudaram de mãos, perderam-se, cooperativas quebraram, mas a gente tem que entender. Eu estive o ano passado em uma reunião em Londres, na qual produtores de 200 anos de produção de açúcar tiveram que mudar de atividade, e você vê o contrassenso, especialmente pela competitividade do açúcar brasileiro, que não permitia mais aquela atividade açucareira naquele ambiente. Então nós temos que olhar um pouco mais distante daquele momento em que, é claro, pesa muito, pressiona bastante, mas nós temos que ter uma perspectiva que chegue ao consumidor e que nós tenhamos um mercado permanente disso a um custo mais baixo. Nós temos que, por exemplo, você como consumidor, naturalmente você prefere ter um combustível economicamente viável no, na sua bomba. Então é isso que nós buscamos, é isso que o setor luta, por alternativas, por cogeração de energia, por agregação de valores, e isso nós buscamos aí o modelo da fonte energética no Brasil. Isso tem que ser levado em conta, isso é mais um pleito que nós fazemos ao governo federal, bem como a questão da saúde. Já é visível, em reportagem recente nós vimos que em São Paulo, a grande metrópole brasileira, o efeito do aumento do uso da gasolina e redução do uso do etanol causa mais prejuízos à saúde da população urbana daquela cidade.
Você falou em São Paulo, e tem-se aí estado de São Paulo e Paraná, ainda são, é mais interessante colocar o etanol, pela uma conta rápida que foi feita recentemente, em abastecer com etanol, né? Está mais interessante,
isso,
mais
econômico. É aquela regra básica, né? Dos 70%. Né? Isso no Paraná, em São Paulo e também no Mato Grosso, e muito isso em função das alíquotas estaduais. Isso é um ponto bastante importante que nós estamos discutindo com o governo federal, teremos que sentar com os governadores de cada estado para também que sejam criados um ambiente propício ao consumo do etanol e uma redução da alíquota de ICM estadual. São Paulo foi pioneiro nisso e depois foi o Paraná também na redução da alíquota, e com isso não houve perda de arrecadação. Isso que é importante, que o aumento do consumo acaba suprindo aquela ideia de perda de recursos por arrecadação. Então é uma questão que tem que ser tomada num horizonte de médio e longo prazo por todos os estados brasileiros, para que também eles façam a sua parte para permitir um etanol mais competitivo e, consequentemente, um melhor preço aos consumidores.
Bom, com esse preço do açúcar, que está muito atrativo, né? O mercado externo compra muito açúcar, o Brasil é o principal produtor e exportador de açúcar para o planeta. Então, ainda continua sendo uma ameaça para o etanol, se o governo não tiver medidas que vocês esperam? As usinas vão preterir o álcool à produção de açúcar e exportar, Miguel?
Veja bem, essa flexibilidade das usinas, nós não podemos falar assim, agora nós vamos produzir 100% etanol, agora 100% açúcar. Essa flexibilidade é limitada na grande maioria das unidades industriais. Isso aí nos permite uma flexibilidade em torno de 10% a 15% no máximo. Então nós temos que ter um volume de produção, e nós temos isso, a unidade quando é projetada é para X toneladas de açúcar e X metros cúbicos de etanol. Então essa variação é muito pequena. Agora, com relação ao mercado internacional, o que ocorreu nesses anos? A grande elevação do nosso custo de produção permitiu com que países produtores de açúcar estejam hoje com custo de produção muito próximos ao custo de produção do açúcar brasileiro. Então, que nós temos fazendo um exercício muito forte, nós no Paraná estaremos até em reunião amanhã com a Universidade Federal do Paraná, num projeto para retomada da produtividade e até um crescimento da produtividade dos canaviais paranaenses e brasileiros, para que possamos retomar a competitividade que perdemos. Esse é um ponto extremamente importante para o setor, porque nós temos que olhar o mercado mundial. Não adianta termos uma produção aqui se nós não formos competitivos mundialmente.
Tá certo. Até ia até perguntar quais são os desafios para 2014. Você já disse que alguns alguns incentivos do governo federal e essa retomada da competitividade. Como é que vocês esperam conquistar isso, hein?
Bom, algumas medidas foram tomadas e, é claro, nós estamos buscando e, paralelamente, o governo federal também nos pede para que conversamos também com os governos estaduais nessa iniciativa de equalização dos tributos estaduais. Então, esse é um passo que nós estamos avançando junto ao Fórum Nacional, que é a entidade que reúne todas as entidades estaduais do setor sucroenergético brasileiro. Uma outra questão é a solicitação junto ao governo de uma entidade, né, desse nome, a Embrapa, se envolva ainda mais na melhoria genética da cana-de-açúcar. Esse é um ponto importante, o investimento pelo governo federal, que hoje a iniciativa privada tem assumido isso, e é claro que isso vai também retorna como aumento de custo. Havendo uma entidade estatal, em parceria com os produtores, nós só temos a ganhar com isso aí. Então essa é mais uma medida que nós estamos buscando. O ano de 2014, ele cena um ano que não, inicialmente não muito fácil, exatamente pelo que você falou ainda há pouco, pela produção mundial de açúcar. Os países produtores têm a previsão de boas safras, e isso naturalmente a tendência é fazer com que os preços mundiais de açúcar caiam. E não vai ser diferente em nosso país, aumentando daí essa dificuldade que temos hoje junto às indústrias. Então vai ser um ano inicialmente de grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem que acreditar, Sérgio, é que é na hora da dificuldade que nós conseguimos as alternativas, conseguimos uma saída, em que todos aí nos reunimos para buscar algo que possa ser bom, não só para o setor, mas para o setor, para os consumidores, para o governo, enfim. Eu acredito que esse ano deve ser um ano decisivo para o nosso setor.
Você não falou do aqueduto que tanto foi falado, divulgado, muita especulação. O aqueduto já é um projeto que está ainda andando ou está parado mesmo, Miguel?
Não. Estamos caminhando, mas você sabe que o nosso aqueduto foi projetado para 4 bilhões de litros de etanol, e com essa crise no setor e houve, é claro, uma paralisação no aumento do número de indústrias, e nós temos um volume pequeno ainda para capacidade e para otimização do poliduto. Mas nós estamos nas tratativas do licenciamento ambiental. Isso tem caminhado num ritmo normal, porque o trabalho é bastante grande, de todo o impacto na área de servidão. Nós temos uma área de 30 metros e temos que fazer um estudo nos 500 metros que margeiam a essa área. Então é um estudo bastante dedicado, é um estudo bem detalhado que tem que ser feito em todas as grandes obras hoje. Mas nós que acreditamos que possamos estar iniciando em 2015 essa grande obra que é significativa para nosso setor, com a tendência de trazer uma redução em nossos custos e benefício ao consumidor.
Tá, agora uma última pergunta, Miguel. O governo, devido ao grande estoque e produção de milho, falou até em produzir aqui no Brasil para escoar esse milho, para dar um suporte aos produtores, inclusive nos preços, de produzir etanol de milho. Isso é conversa ou pode acontecer mesmo, hein?
Veja bem, o que existe de realidade hoje, principalmente nos estados em que o milho tem a sua dificuldade logística, e esse é um grave problema em nosso país, a produção do Mato Grosso, a produção de Goiás, esse milho, ao ser produzido lá, ser transportado até aqui, tem um alto custo. O mercado de milho, o preço tem estado bastante estável. O excesso de produção gerado lá acaba permitindo, né, pelo baixo preço, e infelizmente para os produtores de milho daquelas regiões, isso é bastante doloroso, vamos dizer, usar até essa expressão, permite a produção do etanol de milho. Então, somente nessas condições em que houver um excesso de produção de milho e aí, consequentemente, um preço baixo, acaba viabilizando a produção de etanol. Em condições normais, é muito mais favorável o uso do milho como ração animal ou como matéria-prima para outros produtos do que na produção de etanol. Em condições de igualdade, o etanol da cana é muito mais competitivo que o etanol de milho.
Sem dúvida, até porque já teve até comissão americana aqui visitando as usinas por o milho, o etanol de milho, ter um alto custo na sua produção. Mas, Miguel Tronin, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. Muito obrigado, viu, Miguel? Uma boa tarde e um bom ano para o setor aí, para você também.
Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado.